Sejam muito bem-vindos a mais um Dica de Mestre especial com licitantes. E hoje eu estou com a professora Gabriela Pércio, que tenho que confessar, sou fã dessa mulher. Professora, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Antônio. É um prazer estar aqui com vocês. Tão esperado, né? Já faz mais de um ano, eu acho, que a gente está agendando e não deu certo. Então, agora foi.
Agora, reequilíbrio econômico-financeiro. Eu confesso que eu, como servidor, por diversas vezes, o fornecedor me apresentava, eu olhava para ele e falava, eu entendi, eu sei que você faz jus, o problema é que você não conseguiu me comprovar e eu não posso aceitar. Quais dicas que você pode trazer para quem está nos acompanhando? Porque muitas vezes o agente público, ele sabe, ele tem certeza. O problema é que a licitação e o contrato que advém dela não é um simples algo informal, igual a gente combina aqui e tal, e cada um cumpre a sua parte. É algo formal que carece de comprovações. Quais dicas que você pode trazer para os fornecedores?
Então, a gente tem um ponto de partida que é a Constituição, né? Quando a Constituição diz que é preciso que se mantenham as condições efetivas da proposta desde o início até o final do contrato. Tá? Mas o que é isso? O que é isso? Porque, por exemplo, né, muitas vezes o fornecedor dá um preço que não é compatível. Desde logo, ele apresenta, ele vai lá na licitação, ele se empolga e coloca o preço dele lá embaixo. Aí assina o contrato, no dia seguinte, o que, é que ele faz? Pede um reequilíbrio econômico-financeiro. Não cabe. A gente vê muito isso acontecer. Não cabe. Por quê? Porque ele não vai conseguir demonstrar, né, que ele tem direito, porque as condições não mudaram. Quando nós temos essa ideia da manutenção das condições efetivas da proposta, o que, que nós precisamos pensar? Que nós temos uma origem, que é o preço que ele propôs, e nós pressupomos que esse preço seja um preço ok. Ele fez a gestão de riscos dele, ele entendeu exatamente qual era o objeto, então ele entendeu que aquele preço era o preço que para ele estava ok dentro das expectativas de lucro dele. Tá? Quando ele começa a executar o contrato, se é um fornecimento, uma prestação de serviços, enfim, né, há situações que venham a ser supervenientes a esse momento de apresentação da proposta, o momento da contratação, se essas situações tornarem extremamente onerosas ou prejudiciais a ele, a execução do objeto, a ponto de, se ele fosse participar hoje da licitação, a proposta dele seria algo diferente, aí nós já temos um cenário favorável ao reequilíbrio econômico-financeiro. Né? Qual que é a grande dificuldade? Como que eu mostro isso dentro do processo? E isso está muito relacionado com a situação concreta vivenciada. Né? O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro tem que ser algo muito cuidadoso. Existe um ônus argumentativo muito forte. Né? Porque muitas vezes ele vai trazer notas fiscais, ele vai trazer um panorama aí de documentos que mostrem, né, que comprovem ali que realmente a situação mudou, mas ele tem um ônus argumentativo, né? Que ele traga, que ele demonstre que ele não consegue cumprir, que isso vai gerar prejuízo e que esse prejuízo não é algo que a Constituição quis, não é algo que ele esteja obrigado a sofrer. Entende? Então, não é algo fácil de fazer.
Não.
Não. Muitas vezes, você só consegue bons resultados se realmente você contrata um consultor, um advogado, um assessor, que tem todo um trato com a palavra, com a escrita, e aí você já acaba tendo que puxar um pouco mais para o jurídico, né? Porque precisa, de fato, o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro vai passar pelo departamento jurídico da administração, os assessores vão analisar, né? Então, precisa ter um cuidado maior com isso. Né? Então, a dica que eu daria é a você, na verdade, você já começou dizendo, né? Tem que ter uma boa motivação, uma boa fundamentação. Tentar demonstrar que é extremamente oneroso, que é extremamente prejudicial, que está fora daquelas expectativas originais, a execução do contrato nessas bases atuais. Né? Eu acho que esse que é o caminho, né, de você tentar mostrar para a administração esse descompasso entre o início, né, o que era a expectativa original, e agora como será se o reequilíbrio não for concedido. Mas não é simples.
Não, além de não ser simples, foi muito bom a forma como você trouxe, né? Ele tem que manter as condições e tudo mais, porque às vezes pode acontecer dele olhar, por exemplo, ah, eu tenho um lote ali com diversos itens, e aí eu olho só os itens maiores, que sofreram o aumento, e eu vou pleitear um reequilíbrio, e pode ser que não é bem assim. Eu já aconteci, caso concreto, que um fornecedor pediu reequilíbrio de determinados itens dentro de um lote, e aí, ao analisar, eu pedi para devolver o pedido e pedir todos os itens, ele me trouxe todos os itens, eu fiz a comparação e eu verifiquei que, na verdade, em que pese aqueles itens específicos tivessem um preço maior, dentro de toda a composição houve uma deflação no preço. Uhum. E aí teve reequilíbrio para menos. Uhum. Então, se ele achava que ele estava ganhando pouco, ele começou a ganhar menos ainda. Porque na composição total, ele houve uma deflação, inclusive isso depois gerou um problema no órgão público, porque não acompanharam o contrato. É. Ficou a dica.
Então, né, essa questão do lote é bem interessante, né? Porque como a licitação foi por lote, a proposta dele foi para o lote, para que o reequilíbrio seja concedido considerando apenas um ou outro item, é preciso que haja um impacto no lote inteiro. Tem algumas decisões, o próprio Tribunal de Contas da União já falou sobre isso, então vai ter que tomar esse cuidado também, né? É, hoje a gente tem um dispositivo bem legal, bem interessante na nova lei, né? Agora só puxando ali um complemento, com relação ao prazo que a administração agora precisa estabelecer, um prazo, né, para responder o pedido de qualquer solicitação, qualquer pedido feito pelo contratado, ela tem que estabelecer no contrato, né, 30 dias, 45 dias, enfim, o tempo que ela vai demorar para dar essa resposta, né? Então, muitas vezes esse tempo é longo, porque precisa de uma análise mais cuidadosa também pela administração, em função até mesmo disso que você colocou, né? Mas ela tem que colocar o prazo, porque isso é segurança jurídica também para o fornecedor.
Perfeito. Bom, estamos chegando ao final, a mais uma Dica de Mestre especial com licitantes. Eu sou Antônio Lima, ao meu lado está Gabriela Pérez. Gratidão a todos e até o próximo episódio. Grande abraço.